Bom dia, né, queridos? É bom vê-los. Realmente é bom vê-los. Então, vamos fazer a nossa confissão agora? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Glória a Deus. Digam todos glória a Deus.
Glória a Deus.
Aleluia, porque Ele é bom mesmo. O Senhor salva, Ele cura, Ele liberta, Ele dá a vida eterna. Meu Deus, Ele é tudo. Então, nós vamos começar agora o nosso culto fazendo a nossa oração, chamando os perdidos. Então, você vai colocar aí as pessoas que você está orando por elas, certo? Então, glória a Deus. Vamos lá. Pai, eu intercedo por... E os entrego a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Limpe a conta deles. Porque tudo o que fizeram eu não recebi. E eu te peço, Jesus. Manda trabalhadores para a seara deles. E Pai, eu te peço que os anjos sejam enviados para visitá-los, para criar uma atmosfera ao redor deles, que os farão ouvir a sua voz e saber da sua presença. Jesus, eu te peço, por favor, visita-os. Muda a atmosfera onde eles estiverem agora. Encha-os com a sua glória e com a sua presença para ter um encontro divino com você. Eu sei que na presença da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, eles decidirão pela salvação. E pela fé eu confesso que isso já está feito. E eu te agradeço. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo e estão cheios com o Espírito Santo. E estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor, nunca vai violar a vontade deles. Mas na presença da sua glória, eles usarão a vontade própria para escolher a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Está feito. Glória a Deus. Aleluia. Então, é isso que Deus quer. Pessoas que estejam na presença do Pai, orando, para que Ele possa fazer o que as pessoas precisam. Tá? Porque Deus só se move através da oração. Então, nós não podemos ter preguiça. Ou, sabe, sermos displicentes a ponto de não buscarmos esse Deus com fervor, com perseverança, porque Deus age, Ele só precisa do canal. Então, se nós buscarmos essa comunhão com Deus, Ele não só vai ajeitar a nossa vida, como Ele vai também atingir aquelas pessoas que estão desgarradas, que não estão salvas, porque elas precisam de intercessão. Vocês sabem que Deus falou, olha, se tiver um, eu faço. Então, precisa da intercessão, Deus vai agir, Deus vai fazer. Tá? Então, busque esse Deus, se coloque na presença dele. Mas olha, não fique ansioso quando você está orando por uma situação que você não viu o resultado ainda. Tá? Porque lá no começo, quando eu aceitei Jesus, comecei a orar bastante, eu queria que o Fernando viesse junto comigo. Mas cada um, é individual, ninguém força ninguém. E no começo eu estava muito ansiosa. E, sabe assim, tipo, suplicando, me arrastando no chão, pedindo Deus, pelo amor de Deus. Um dia Deus falou, quando você orar e entregar o seu marido, não fique ansiosa mais. Leve a sua vida como se ele já estivesse entregue a vida dele. Gente, isso faz anos, mais de 20 anos, muito mais. Sei lá quantos anos, 25. Gente, eu não tenho essa ansiedade de quem não está salvo, de que eu estou assim, tipo, vou morrer. Ai, aquela aflição, eu não tenho isso. Não tenho isso e não fico orando, sabe, com aquela dor no coração. Porque Deus ouve oração. Ele não está desprezando a sua oração. Principalmente para os perdidos. É tudo o que ele quer, porque se ele morreu na cruz para nos salvar, ele chegou a esse ponto, né, de amor, de entrega, de loucura, né, diante do mundo, isso. Como que ele não está ouvindo a sua oração para que alguém querido seu seja salvo e ele não vai ouvir? Claro que sim. Então foi maravilhoso, porque o dia que ele falou aquilo, saiu aquele peso. Eu não fico assim com essa preocupação. Ou dúvida, ou tipo, nossa, ele não está aqui. Gente, lá na conferência, não sei, centenas de pessoas vinham até mim. Olha, estou orando para o seu marido. Ótimo, eu agradeço, muito obrigado. Mas isso não está me preocupando. Isso não está me preocupando nem um pingo, porque nem Deus está preocupado com isso. Deus está abordando ele cada dia, porque a oração faz isso. Tá? Deus se aproxima dele cada dia. Ou põe trabalhadores, como nós dizemos aqui, né? Põe lá para ele ceifeiros, para que venham semear na seara dele, na vida dele. Ele está sempre rodeado de crentes, você pode crer, direto. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Nós não sabemos nada sobre ninguém, a menos que Deus revele. Então, para que essa tristeza? Para que, sabe, essa coisa? Porque isso é a alma que duvida. Tá? Então, Deus quer que a gente já veja a resposta, porque é assim que Deus vê. E nós temos que ver com os olhos dele, tá? Então, foi maravilhoso isso que Deus fez comigo quando ele falou. Isso para mim não fica desse jeito, com essa preocupação, com essa angústia, com essa, sabe, esse horror aí dentro de você, para seu marido ser salvo. Para com isso agora, Deus falou bem assim. E, gente, ele fez isso, ele falou e arrancou aquela coisa de mim. Nunca mais eu fiquei de joelho, de lágrimas caindo, sabe? Ele precisa ser salvo. Não, eu tenho uma tranquilidade. Ele não precisa estar aqui comigo, porque a religião é assim, olha, se o seu marido ou sua esposa não estiver aqui, vocês não estão salvos ninguém. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Religião é uma coisa absurda, horrorosa, que, sabe, afasta todas as pessoas de Deus, porque cria uma condição que não é Deus. Então, nós temos que orar, sim, ficar, se você está na presença de Deus, tudo que você entrega para ele está sendo feito. Então, nós entregamos hoje, porque nós ficamos um bocado aqui na presença dele hoje, né? Nós entramos na presença, ele está ouvindo, ele não vai deixar que ninguém se perca da sua casa, ou dos seus queridos, quem seja. Então, o que você precisa é isso, fica tranquilo, olhe já a oração atendida, respondida, não importa a circunstância. Deus falou para a gente não olhar a circunstância, não é para nós ficarmos apavorados. Deus não quer isso, porque isso é falta de fé. Então, eu não sabia no começo. Mas ele veio e me auxiliou, ele falou, não, não para, não é assim que se ora, não é assim que se vive comigo, para com isso já. Você já entregou, esqueça isso, você já entregou, você já fez isso. Então aquelas pessoas, até chorando, segurando na minha mão, vamos orar agora para o seu marido, como se eu nunca tivesse orado para ele, sabe? É, isso é individual. Então, nós não precisamos ficar com este medo, creia e tenha alegria no seu coração, que é isso que é. Que Deus quer. E o mais, o tudo que o Deus quer é a sua perseverança na presença dele. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, o último capítulo da primeira carta aos Coríntios. Glória a Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Olha só o que Deus está falando para você nesta manhã. Sede vigilantes. Permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. O que ele está dizendo para nós? Que é para nós permanecermos na fé, crermos que ele é o que ele diz que ele é. O que ele diz que ele é? Está tudo escrito aqui na Bíblia. Tá? Começa a ler Salmos, você vai ver que maravilha. Começa a ler as cartas, os evangelhos, você vai ver o que Deus é, o que ele pensa de você, o que ele é. Então, ele está dizendo aqui para nós, fique firme na fé. E mais, portai-vos como homem, varonilmente, é um homem adulto. Não como criança. Porque criança muda a cada 2 minutos, você sabe, né? Criança é assim. Então, Deus está dizendo que é para nós sermos igual um homem adulto, de opinião, de firmeza. Por isso que ele comparou com um homem que sabe o que quer. Então, é para nós andarmos com Deus nesta condição. Não é para ficar vacilando, não é para ficar duvidando, não é para um dia você ir muito, no outro dia você ir pouco. É para você ser firme, ter um ritmo para andar com Deus que você vai ver a sua vida ajustada, a sua vida abençoada. E mais, aqueles que estão ao seu redor também. Porque é assim que Deus faz, Ele passa de nós para os outros. Se Ele está abundantemente aqui, Ele passa para os outros. É bárbaro esse Deus. Gente, Ele se expande, tá? Então não vamos ficar na fé igual criança, duvidando. Creia, porque Deus só age através da fé. Então veja Filipenses agora, capítulo 1, mais para frente um pouquinho. Veja, ele falou que é para ser firme, não foi? Para não vacilar. Diga um amém aí.
Amém.
Ah, que bom, glória a Deus, estamos juntos. Amém. Aleluia. Isso aí. Vejamos aqui então. Filipenses, capítulo 1. Versículo 27, olha aí. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis vacilando ou firmes?
Firmes.
Em vós, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, a fé, quem anda na fé, na palavra de Deus, anda junto. Quando a pessoa está com uma fé errada, que não é na palavra de Deus, porque não está andando na palavra de Deus, então essa fé errada já dispersa. Quando você está firme na fé, na palavra, é isso que Paulo está dizendo. Nós perseveramos juntos. É para ficar junto, não é para ficar desgarrado. Porque ovelha desgarrada não pode. Tá? Tem que ser um rebanho unido, é isso que Deus está falando. Então, pela segunda vez, Ele está nos alertando. Firmeza, seja firme, não vacila, não duvide. Às vezes é duro, porque é a alma que está achando que é duro, o Espírito não. Porque o Espírito está em comunhão com Deus, sabe muito bem como que Deus opera. A alma precisa ser renovada, então ela fica criando caso, dificuldade. Ai, não aguento mais, ai que difícil, ai que não sei o que, e aí vai esmorecendo. Por isso que ele falou que é para vigiar, para não deixar essa condição dominar você, e sim a fé. Então seja firme. Então você cada dia está observando mais o que são emoções, o que é o seu espírito, não é mesmo? Porque o espírito é sempre firme, o espírito é firme. Mesmo que esteja difícil ele buscar Deus, ficar mais com Deus, é isso que dá resultado. A alma se levanta, não, mas não está resolvendo nada, eu nem estou vendo Jesus aqui. Não está acontecendo nada, não está movendo nenhuma força, não. Não está acontecendo nada. Então, isso é alma. Deus falou, não siga isso, seja firme. Então, quem está nessa firmeza no Evangelho, na fé, está andando junto. Existe uma união. Então, observe isso. Se você começar a desgarrar e ir para lá, veja que você não está andando no seu espírito. Guiado pelo Espírito, você está nas emoções. Espera aí, o que, que aconteceu? Ah, eu não tenho mais força. Porque você deixou isso ir fraquejando até acabar a força. Porque a força é de Deus, não é nossa. Tá? Então, quando você vai perdendo a força, você deixou aquilo ir minguando. Você nem se alertou para a voz do Espírito, te chamando para que você fique firme. Atenção, hein? Cuidado. Deus está falando pela segunda vez. Veja aqui no capítulo 4 de Filipenses, versículo 1. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes. Meu Deus, ele está falando novamente, pela terceira vez. O que vocês estão achando? Tá, ele está falando isso conosco. Seja firme, não vacila, não duvide, não pare, não é hora de parar. Deus não vai poder fazer nada na sua vida se você não ficar firme. Mas se você está firme, você vai ver a glória de Deus, porque Ele não mente. Ele não está mandando você ficar firme para a sua vida ser destruída. Ele está mandando você ficar firme para a sua vida ser edificada, abençoada. Para você colher os frutos, as bênçãos, ver o resultado da sua entrega a Deus, porque tem um resultado maravilhoso. Se você entrega a sua vida a Deus, você vai ter um resultado maravilhoso. Resposta das suas orações. Resposta da sua comunhão com Deus. Ele vai te edificar, Ele vai te levantar. E Ele diz, ao seu tempo dele, Ele vai te exaltar. Porque você está firme nele. Isso é maravilhoso. Ah, mas olha, todas as pessoas que me rodeiam não estão firmes. Elas nem querem buscar Deus. Mas se você quer, você vai ajudá-las. Você tem que ser a pessoa que vai ficar firme no Evangelho, na fé. Porque através de você vai vir aquela luz de Deus para iluminar as outras pessoas. Porque se nós estivermos aqui tudo no escuro, mas de repente for colocado uma lâmpada aqui com energia elétrica ligada, acende essa luz, vai iluminar todo mundo. Então você que busca a Deus, que adora a Deus, que entra na comunhão com Deus, essa luz está dentro de você. Mas os que te adoram brilham como o sol. Como sol ao amanhecer. Amém? Então essa luz de Deus, que é o poder dele, a presença dele na sua vida, vai iluminar outras pessoas. Se elas chegarem perto de você, elas vão ser abençoadas. Por isso que é bom andar junto com gente abençoada. Não adianta você ficar andando com gente amaldiçoada. Você vai se aproximar deles com a sua bênção. Com a sua unção, para você ter o que dar para eles. Então isso vai fazer diferença no seu trabalho, na sua casa, nas suas amizades. Vai fazer diferença aonde você estiver, nos seus relacionamentos. Tá? Até dentro do avião, se você estiver lá, esta luz que está dentro de você vai brilhar todos para aquele avião ser abençoado. É vantagem. A tua empresa, para ela não falir, sei lá onde você trabalha. Se você estiver com essa luz, vocês estão acompanhando? É importantíssimo, é isso. Deus não é louco de falar uma coisa dessa e nós ficarmos perseverando e a gente ir pro buraco. Isso não existe. Não, isso não existe. Então Deus está falando aqui para nós permanecermos firmes nele, no Senhor. Fica firme, você só está ganhando. Você vai colher isso. Você vai colher isso, vai ser para toda a eternidade. Não só aqui, mas para toda a eternidade. Porque Deus não mente. Então vamos ver mais um, 2 Tessalonicenses, agora, mais para frente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Atenção. Assim, versículo 15. Pois, irmãos, permanecei... Sim. Meu Deus, quarta vez. É que nem um martelo. Firme, firme. Por que que as pessoas não andam para frente? As coisas só vão para trás porque não são firmes. Ô, gente, tem pessoas que me procuram e dizem, olha, ai, mas que bom, né? Eu vi que trocaram os ensinos, né? Que trocaram os ensinos, porque eu estou vendo também, aí passa uma lista de 10 pessoas com ensinos na internet. Você está fazendo a maior confusão. Você quer pegar uma coisa a mais para ver se a sua vida vai dar certo. Não é por aí. Não é porque está mudando o ensino lá na internet que você está sendo abençoado. Se você pegar um ensino e praticar, você já está abençoado. Sabe, não adianta você correr atrás de tudo que é ensino. Faz uma confusão na cabeça, por quê? É a mesma coisa que você plantar uma roseira na frente da sua casa no jardim. Ah, semana que vem você arranca ela, planta lá no fundo, porque você acha que lá vai ficar melhor. Mas passa mais uma semana, você arranca ela de lá e põe na frente. Não, aqui que vai ser... Nunca vai dar rosa nenhuma. Aliás, até o broto que estava ali caiu, murchou. Não pode ficar vacilando, oscilando, indo para cá. Decida o que, que você quer. Deus tem um lugar para você ir, para você congregar, para você receber. Quem não sabe é porque não está na presença de Deus. Não adianta você querer mais e mais e mais e mais e mais, mais e mais e mais na presença de Deus. Ele está falando aqui conosco. Assim, pois... Irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Tradição não é aquela tradição religiosa, é exemplo, porque ele está falando de ensino. Tá? Todos os ensinos que você recebeu, ele chamou isso de uma tradição de ensinos corretos, que é Paulo ensinando. Tá? Então, o Espírito Santo nos ensinando. Você guarda isso e fica firme, se você quiser dar fruto. Não importa o que os outros estejam fazendo, você tem que estar firme. Firme, é isso daí que dá resultado. Não importa quantos anos. Então, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ele, pela quarta vez, ele está falando, seja firme e não mude para outra coisa. Ele acabou agora de explicar aqui. Fique firme nesses ensinos e você vai ver o resultado. Deus não está mandando você ficar firme para ficar desamparado. Ele está mandando você ficar firme para ser abençoado. Porque quando você planta uma semente, ela não aparece no outro dia, ela demora. E precisa de muita atenção, muito cuidado, muito vigilância em cima daquela plantinha, se não está acontecendo nada. Assim é a palavra de Deus que entra dentro de nós. Essa busca. Nós precisamos ficar perseverantes, vigilantes, orando para que aquilo realmente cresça e dê fruto. Tá? Porque através disso nós vamos ser purificados. E o que não é de Deus vai sair da nossa vida. Tá? Então veja aqui nesse capítulo mesmo, o versículo 2. Aqui, olha. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Vamos ver algum, né? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que, que ele está dizendo? Não mude esses ensinos. Não mude, não deixa que isso traga qualquer vento traga uma mudança na sua vida. Por isso que ele diz lá na segunda carta aos Coríntios, que é para nós não andarmos seguidos por uma altivez mental, que seja imaginações com relação ao que Deus é, criados por pensamentos errados, que nós que criamos com doutrinas erradas, porque isso vai nos afastar de Deus. Então, se nós ficarmos perseverantes na palavra, nós vamos ser santificados. O Senhor vai vir nos santificar do que nos afasta de Deus. Pensamentos errados. Esses pensamentos errados têm que ser santificados. Eles têm que sair de nós. Então, o que, que o Senhor nos chama essa manhã? Para que nós sejamos firmes, perseverantes. Isso daí é que vai dar retorno de Deus para a nossa vida e solução para os nossos problemas. Não vamos andar ociosos por nada, mas busque a Deus, porque quando você começar com aquela voz, ai, não dá, ai, não sei o quê, esta parte carnal sua que se levantou contra Deus. Então, ore em línguas, adore a Deus, o espírito seu vai ser abençoado pelo Espírito de Deus e vai se fortalecer, vai ficar acima dessa voz que derrota você. E você vai receber de Deus o que você precisa, amém? Então, toda a glória a Jesus.